Agora, 9:33, a gente vai falar sobre literatura. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas se tornou um sucesso de vendas repentinamente nos Estados Unidos. A versão em inglês do livro se tornou a mais vendida da Amazon nos Estados Unidos, depois de viralizar nas redes sociais. Um livro com mais de 100 anos, um clássico da literatura brasileira. E para entender esse sucesso todo repentino, principalmente fora do Brasil, a gente fala ao vivo agora com o professor de literatura, o Ramon Felipe Ronchi. Me corrija se é Ronchi ou Ronchi, tá? Tá ao vivo agora com a gente para falar sobre esse assunto. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Certinho, o nome é esse mesmo.
Ramon, então primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa obra, que não é nada nova, ela já é centenária, inclusive está presente aí nas listas dos vestibulares, nos colégios, e que de repente virou um sucesso estrondoso fora do Brasil.
Então, isso não é a primeira vez que acontece, alguns anos atrás isso já aconteceu também. O Machado de Assis, não é à toa que ele é um dos grandes autores da literatura brasileira, alguns dizem que é o maior, né? Um pouco subjetivo, mas é isso aí. A literatura dele continua encantando muitos leitores, porque, por mais que ela seja aí uma literatura nacional, ela configura como uma literatura universal, porque é o ser humano que está sendo tratado ali. Então, não tem como não se encantar com a literatura dele.
E foi muito legal isso que o Machado de Assis, né, a obra do Machado de Assis, ultrapassou clássicos latino-americanos também, como Amor nos Tempos do Cólera, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques. Eu cheguei a ver, eu vi que viralizou muito no TikTok, eu vi no Instagram o review, né, feito ali, o videozinho feito por essa influenciadora que está lendo, né, um clássico de cada país, o desafio era esse, e no vídeo ela diz, olha, eu estou indo por ordem alfabética, eu cheguei no Brasil e eu não sei o que eu vou fazer mais, porque parece que eu já li o melhor livro do mundo, como é que eu vou continuar depois de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? O que é que tem de tão especial que fez, então, essa influenciadora de literatura dizer que tinha acabado de ler o melhor livro que existia?
Bom, você acabou de citar o Gabriel Garcia Marques, né? O que o Machado faz quase um século antes desses autores latino-americanos tratarem do realismo mágico, ele já está fazendo isso em 1881 com essa obra. O que que encanta tanto, né? A gente está falando de um livro que está sendo escrito por um morto. Então, o cara está do além e ele resolveu falar sobre a vida dele. E esse é um fator determinante para a obra. Por quê? Porque ele não deve mais nada a ninguém. Então ele não se preocupa com o que os outros vão pensar sobre a vida dele, porque afinal de contas ele já morreu. Então ele fala sobre a condição humana e muito sobre a miséria humana a partir dessa obra. Então ele tem um tom dark, né, essa pegada mais sombria, não é um livro de terror, né, longe disso, mas ele também trabalha muito com essa condição de que nem todo mundo é certinho, essas idealizações da vida, elas não ocorrem no dia a dia. E ele é um ser desprezível, ele é um sujeito desprezível. E a gente tendo contato com essa literatura, é como se você estivesse olhando no buraco da fechadura para a vida de alguém, né? Você está entrando na privacidade de alguém e é uma grande fofoca, né? Eu posso falar mal desse sujeito também, porque ele mesmo já está falando mal dele, então vamos lá. E a maneira como ele trabalha com essa situação é uma maneira... é muito própria da escrita do Machado, que é trabalhar com uma ironia. Então é uma ironia fina. A linguagem, sobretudo, é algo importante aqui. O trabalho que ele faz, as construções da linguagem, as metáforas, as figuras de linguagem, de forma geral, fazem com que a gente se encante por um ser desprezível, que nada mais é que um grande anti-herói tão bajulado nos filmes de hoje em dia, na literatura de hoje em dia.
E além do narrador, que por si só já é um grande atrativo, como você estava contando para a gente ali, a maneira como ele expõe também, né, toda a hipocrisia da elite brasileira lá do século XIX, colocando a moral, as aparências em xeque, isso tudo também, como você disse, essa grande fofoca acaba atraindo o leitor de uma maneira que é difícil resistir, né?
Se a gente não tem um problema a ser resolvido, não há por que saber da história, né? Então, se a gente pensar que esse personagem narrador, ele tem dois grandes amores na vida dele. Uma é uma prostituta que só estava interessada no dinheiro dele, e o grande castigo dele é ir para a Europa, né? O pai dele, olha, então você não vai ficar com ela, você vai para a Europa. por conta de uma questão moral, mas era alguém que ele realmente amava e que não estava interessado nele. E o segundo, o grande amor da vida dele, é uma mulher casada, né? Então, ele até tenta casar com ela, com a Virgília, ela acaba optando por outro casamento, por conta do cara ser mais engajado na política e tudo mais, também tem uma questão moral, né? E ela acaba casando com outro, posteriormente eles vão ter um relacionamento adúltero aí. Então, essa moral da sociedade burguesa do século XIX são coisas que acontecem hoje em dia. Todo mundo sabe uma fofoca de um vizinho, de um parente, que acabou fazendo alguma coisa muito parecida. Mas o que se sobressai nessa história não é essa condição em si, mas a maneira como ela é tratada, né? Muito por conta das aparências. Então, tudo tem que ser muito escondido, tudo tem que ser dentro do padrão, e o que vai quebrar, obviamente, toda a idealização que se faz dessa sociedade, né? Então, você, na sala de estar é um, né? Mas dentro do seu quarto é outro.
E é isso, né? Todos esses pontos que você trouxe que tornam essa obra lá de 1881 tão atual ainda nos dias de hoje, né?
Então, a gente vive hoje muito por conta da imagem. Se a gente pegar esse paralelo, né, dessa obra ser redescoberta por um vídeo no TikTok, a gente está relendo essa obra no tempo real mesmo, né? Por quê? Porque as redes sociais são isso, a gente tem uma exposição de uma imagem. O que a gente apresenta na rede social é aquilo que a gente quer que as pessoas pensem da gente. E o que esse livro faz é exatamente quebrar essa ideia. Então, nós não mudamos tanto assim. A gente mudou a tecnologia, nós tivemos uma evolução tecnológica, a maneira de se relacionar com o mundo mais virtual do que real, mas essa condição humana, ela permanece. Nós temos uma propaganda nossa, nós temos algo, né, que nós somos realmente, que a gente não quer que ninguém saiba, né? Esse é o nosso segredo aí.
Essa questão da narrativa, como ela é construída também, chama muita atenção, né? Se a gente for comparar, que não é uma narrativa linear, ela é toda em mosaico. Isso também é um diferencial da obra, né?
Não só a narrativa não linear, tem algo chamado digressão, né? Ele para de narrar o texto para falar com o leitor. Isso é um ponto interessante. Então, ele está contando uma história e, em determinado momento, ele: ó, leitor, vamos conversar aqui que eu vou te contar uma outra história, né? E depois ele retoma. Essa digressão traz o leitor para a narrativa. Por quê? Porque a gente, lendo, se sente importante. Se ele está falando comigo, é porque eu tenho uma importância dentro dessa história. Para além disso, o que ele constrói, que vai ser muito valorizado um século depois, é uma construção da linguagem visual. Então, se a gente pegar um capítulo lá que é o velho diálogo entre Adão e Eva, nós temos um capítulo todo feito por pontuação, que é exatamente o momento da traição, quando ele vai ficar com a Virgília. A gente tem somente pontuação, é interrogação, exclamação, e você, olhando essa pontuação, você consegue perceber os olhares desses personagens. Então, a maneira como ele constrói essa narrativa não é somente pelo enredo em si, mas é jogar o problema da leitura para o leitor. O leitor tem que resolver essa leitura. Ele tem que realmente participar dela, senão ele não vai entender. Né, ler o resumo dessa história, como eu falei anteriormente, é uma fofoca. Agora, ler a obra em si é você participar da obra, você é um coadjuvante ali.
Essa quebra da quarta parede traz a gente para dentro da história, né? Deixa a gente realmente participando de tudo que acontece, de tudo que está sendo narrado, e traz essa proximidade. Agora, Ramon, me conta o seguinte: você é professor de literatura e a gente tem visto cada vez mais, e me corrija se eu estiver errada, que os adolescentes, principalmente, têm lido cada vez menos. Eu já conheci pessoas com 18, 19, 20 anos que disseram que nunca leram um livro. E aí a gente tem um grande desafio, que é tornar atrativa a leitura mais densa de um clássico, de repente, para alguém que está ali muito imerso no imediatismo das redes sociais. Então, a gente tem um Reels aí de 30 segundos, um vídeo de um minuto, às vezes a pessoa já acelera ou já pula partes do vídeo. Como prender a atenção e convidar para o universo da leitura, mostrar quão atrativo é esse universo, para quem está nessa era tão imediatista?
Esse é um desafio. A gente tem algumas décadas essa questão. Eu acredito que outras manifestações artísticas, elas foram, de certa forma, tomando lugar da leitura entre os jovens, né? Então, se a gente pega o cinema, principalmente, é algo que vai quebrar bastante a leitura. Embora a gente só tenha o cinema a partir da literatura, não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu acredito que o ponto principal é fazer eles entenderem que para que essas outras obras aconteçam, a gente precisa ter essa estratégia de escrita e leitura. Então, até né, o grande sonho de muitos jovens hoje é se tornar um youtuber, ter um canal e tal. Então, eu comento com eles, dependendo da idade, né, como você vai fazer isso? Você tem que montar um roteiro, você tem que ter uma estratégia, você tem que pensar o ponto narrativo, qual é o teu público-alvo. Isso também faz parte da construção literária. Então, é uma forma de trazer ele para dentro desse universo. É muito difícil ainda competir por conta do imediatismo. Né? Para ele produzir um texto, ler um texto, ele vai demorar aí 2, 3 dias, uma semana, um mês, talvez. Enquanto o consumo do vídeo são 30 segundos, arrasta para cima e passou. Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Se eu tivesse, acredito que eu estaria em outro lugar nesse momento, mas a gente está trabalhando para tentar trazer eles para esse universo. É claro que essas ferramentas elas também dão suporte para a gente. Quando a gente vê o Brás Cubas, um dos livros mais vendidos da Amazon por conta de um vídeo no TikTok, a gente entende também que essas redes elas não são inimigas da leitura, elas podem sim incentivar. Então a gente tem uma grande questão que é cultural, é uma visão que tem dentro de casa, se tem livros, não tem livros, quem lê, os exemplos que tem. Não é tão simples resolver isso somente na escola. Mas uma forma de trazer é mostrar para eles que a literatura faz parte do dia a dia deles. A vida sem essa subjetividade da leitura, ela é muito mais pobre. Você pode passar uma vida toda sem ler, sem dúvida. Você vai morrer com 80, 90 anos sem ler um livro, tudo bem. Mas se você ler 1, 2, 3, 10 livros, sua vida vai ser muito diferente. Você vai aproveitar ela muito melhor.
Com certeza. E como você estava dizendo, né, de usar as redes como aliados, do Brás Cubas ter viralizado aí com a rede social, né, uma influenciadora falando sobre isso. Hoje existem vários influenciadores que falam sobre literatura aí na internet de maneira rápida, de maneira descomplicada, talvez para atrair até esse público, né? E clubes de leitura surgindo de repente, uma série que está ali no streaming e que também tem o livro que foi base. Vamos ler então, já que você gostou da série, que tal se a gente lesse junto e discutir sobre isso, essa questão dos influenciadores que tem surgido, né, se levantado aí para trazer a temática da leitura dentro da rede social, você vê então como esse ponto positivo, né, essa ajuda para trazer o jovem, o adolescente, de repente, para mais perto dos livros?
Sem dúvida, né? Não sou jovem, tem muito adulto aí que também nunca leu um livro e acaba consumindo esse conteúdo na internet. Claro que o público-alvo que a gente está falando aqui são adolescentes e estudantes. Mas eles são, sim, essa ferramenta. A gente precisa cada vez mais de pessoas interessadas em leitura, não necessariamente professores, mas leitores, né? E um ponto que a gente precisa trabalhar também dentro dessa ideia é que há uma dificuldade em leituras. Vamos falar, fui tentar ler Machado e me deparei com uma linguagem que eu não conheço. A linguagem você conhece, você está lendo em língua portuguesa, né? Não tem como você não conhecer. O que eles não conhecem é a linguagem literária mesmo. Isso muito por conta das leituras de best-seller que são traduzidos de uma forma já facilitada, porque tem uma intenção de venda muito maior do que a linguagem em si. E quando a gente se depara com uma literatura brasileira, a gente está trabalhando com a nossa própria linguagem sendo redescoberta ou recriada. Então, é claro que existe aí uma barreira entre a leitura convencional e a leitura de literatura. E aí, como o aluno pode aprender a ler literatura? Esse é um grande questionamento. Eu vi o vídeo, alguém comentou, tentei ler e não consegui. Como que eu posso ler literatura? Só tem um caminho, lendo. Se você não praticar, você não consegue. Você não vai conseguir levantar um peso da academia enorme de assistir um vídeo, né? Você precisa ir lá e treinar todo dia para que isso aconteça. E a leitura é a mesma coisa. Então, a gente vai se deparando com uma linguagem diferente, mas é uma língua portuguesa. O problema não são as palavras, o problema é a construção da linguagem, as figuras de linguagem, principalmente. Então, ler é o único caminho para entender a leitura, não tem outra forma.
É isso, perfeito. A gente termina essa entrevista com dois convites. Primeiro, se você ainda não leu Brás Cubas, leia, tá na moda, tá no hype aí, então já aproveita essa onda para conhecer um pouquinho mais sobre Machado de Assis e essa obra clássica que tá ganhando o mundo com força mais uma vez. E se você, de repente, tem aí um adolescente, um jovem em casa que, não gosto de ler, que tal procurar alguns influenciadores aí no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, que tem essa pegada de falar sobre livros, de incentivar a leitura? leitura e, de repente, vendo esse livro, ele já conhece um pouco mais sobre esse universo e quer mergulhar nas páginas de um livro, certo, Ramon?
Isso mesmo.
Ramon, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Boa leitura.
A gente conversou com o Ramon Felipe Ronck, que é professor de literatura, sobre essa onda que está super na moda agora, então, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E te convidamos para esse incentivo à leitura. Leia Machado de Assis, leia outros clássicos, leia, simplesmente leia. Ler é bom demais.